Oi, gente, aqui é a doutora Kelly Oliveira e esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães, para você ter uma maternidade mais leve, tranquila e feliz. Olá, gente, esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães e hoje eu vou falar sobre cansaço materno. E eu sei, gente, que é algo, né, uma pauta enorme e extremamente comum. Esses dias, eu tava até lendo lá no Instagram, né, no meu Instagram, e me deparei com um texto, o texto da Fernanda Lima, né, atriz, que falava sobre as questões e a problematização do cansaço materno, o quanto que é difícil para mãe não dormir e ser solicitada 3.189 vezes por dia, é mãe, é colo. E hoje eu posso dizer um pouco, né, com duas meninas, uma de 2 anos e outra de 2 meses, que realmente é exaustivo, né, apesar de extremamente recompensador, de ser muito bom, mas de fato, o cansaço, gente, uma hora chega, a conta chega. E levantando aqui uma pauta para vocês, realmente entender até que ponto que a gente romantiza a maternidade, que a gente fala, ah, é lindo, é maravilhoso, é incrível ser mãe, e tem sim esse lado, ser mãe é um presente, é uma dádiva, é realmente muito bom, mas isso acaba se tornando um lugar ideal, algo romantizado, que você tem que estar sempre pronta, sempre disposta, sempre feliz, e não é esse lugar que a gente precisa estar, e não é nesse lugar que a gente precisa achar que é sempre assim o tempo todo, né? O cansaço materno é algo que acontece, né? E a maternidade, como várias coisas na nossa vida, mas a maternidade é uma prova de fogo, né? E a gente realmente passa por altos e baixos, por dificuldades, por momentos mais cansativos, difíceis, até realmente que vão esticar, que vão levar a gente até o nosso limite, né? No meu livro, Maternidade Sem Culpa, eu falo muito sobre essa questão, né? De como a maternidade te estica até o limite, de como a maternidade te leva a fazer coisas e a realmente abrir mão de coisas e realmente, até mudar, né? Formas de você pensar e como isso vai te levar para um lugar assim também, extremamente de provação mesmo. E aí, a gente vai também para o outro extremo. Então, eu acho que eu nem levar para o lado ideal, para a romantização. Ai, como é lindo, é tudo lindo, maravilhoso. Você vê aquelas fotos das mães, né, blogueiras. Que eu sei, hoje não é bem assim. A gente tem falado muito de maternidade real, felizmente. Mas aquela foto, né, da gente linda, maquiada, com o bebê mamando no peito e tudo maravilhoso. Mas não é assim. E o outro lado, o outro extremo é a problematização. É você falar, não, eu odeio ser mãe, porque é tudo muito difícil, é tudo muito ruim, eu não tenho ajuda. E aí você fica naquele oposto de realmente murmurar, de reclamar, de achar que tá tudo ruim. E não é nem achar que o copo tá metade cheio nem metade vazio, mas a gente encontrar um equilíbrio. A gente saber, sim, na real, que existem dificuldades na maternidade, mas que a gente consegue lidar com isso. E hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês para como você pode lidar com esse cansaço na maternidade e até, gente, saber identificar quando existe, de fato, uma depressão perinatal, né, uma depressão pós-parto, quando de fato as coisas não vão bem emocionalmente e psicologicamente falando. E que não é o seu ponto de vista que está ruim, que você está muito cansada, mas algo fisiológico e hormonal está acontecendo com o seu corpo, que não está deixando você curtir, não está deixando você usufruir e desfrutar da maternidade como deve ser. Lógico, tendo as ressalvas aí dos altos e baixos. Então, como que você pode saber se é normal ou não, né? Qual que são os limites, né? Qual o risco até emocional e fisiológico da gente se manter em cansaço, em fadiga extrema, né? Você não dormir por 1 ano, não dormir por 2 anos, você entrar no seu limite, você não conseguir nem curtir o momento, você nem conseguir realmente ser mãe, né? Produzir aquilo que você precisa produzir, estar bem para os seus filhos. Então, assim, eu já digo aqui para você, se você, para identificar essa questão da normalidade, porque é uma linha tênue, se você por acaso não tem mais ânimo para fazer nada, você não tem vontade, né, de sair da cama, você não tem vontade de fazer coisas que você fazia antes, você sente tudo como se fosse um peso, ou tem até pensamentos de querer, né, tirar a própria vida, isso seria o extremo, tá, gente? Mas isso pode estar passando na sua cabeça e você nem saber que você tá com depressão pós-parto. E você, isso tá passando na sua cabeça que você, não queria mais ser mãe, ou pensamentos às vezes de raiva do filho, e que você esconde, né? Porque tem muitas mães que passam por depressão pós-parto e não falam. E aquilo fica escondido e ela tá passando por um sofrimento e ela não consegue falar porque ela não tem coragem. Afinal, ela devia estar amando tudo aquilo e aí ela não busca ajuda. Então, se você está ouvindo esse podcast e você está pensando, nossa, eu me identifico com isso, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, eu estou desanimada, eu estou muito ansiosa, eu não tenho vontade de sair de casa, eu tenho crise de pânico, eu fico com uma ansiedade extrema, palpitação, se eu tenho que sair de casa, eu não me sinto segura para fazer nada, né, sozinha com meu filho, por exemplo. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de acontecer algo ruim com ele, eu tenho medo de acontecer algo ruim comigo, e aqueles pensamentos ficam o dia inteiro na minha mente. E isso é sinal de que algo não tá bem. Então procura ajuda profissional, conversa com seu companheiro. São coisas importantes que precisam ser faladas, tá bom? Então, lembra disso, tá, gente? E a gente ficar nesse lugar, né, de dificuldade, de cansaço extremo. Isso pode levar a um burnout materno, né? Isso já. Assim como a gente tem burnout do trabalho, existe o burnout materno, só que o burnout materno é. Não tem como você deixar de ser mãe, mas aí você precisa ir, muitas vezes, né, ligar o botãozinho vermelho, pedir uma ajuda, ter um SOS aí com os filhos, e isso pode, te trazer para um lugar de mais tranquilidade, mais calma e mais leveza na maternidade. Tá? Então procura ajuda, né? A maior dificuldade que eu falo hoje é uma rede de apoio. Às vezes a gente não tem, e muitas vezes, na verdade, a gente não tem a rede de apoio que a gente precisa. Se você é mãe solo, se realmente você mora fora do país ou tá longe, né? Não tem pai e mãe que ajude, não tem recursos financeiros que possam te ajudar, por exemplo, com uma babá, com alguém, na casa. Mas fato é que às vezes a gente também não aceita ajuda. Então, se você começar a olhar, olha ao redor, quem que você pode pedir, quem você pode aceitar ajuda, né? Será que vale a pena contar com uma escola aí, uma creche, né, para colocar o filho, nem que seja meio período para você ter um respiro, pensar em familiares de confiança, né, realmente de confiança seu, que podem te ajudar, amigas, né? Quantas vezes eu tive braços e pernas, né? Eu falo que tive braços e pernas aqui de pessoas que me ajudaram a ter esse respiro aí e consegui muitas vezes que só o fato de ficar com a minha filha, que é mais velha, que demanda muito de mim, agora que tem a mais nova e ela vê e fica pedindo mais a minha atenção, já é uma grande diferença. Além disso, a gente tem apoio virtual hoje, né? Então você pode ter acesso à internet e, né, existem também, além disso, um apoio profissional. Você pode fazer telemedicina hoje com profissionais, né, médicos, profissionais da saúde em todo lugar do Brasil e do mundo, por exemplo. Você pode ter uma rede de apoio virtual, comunidades, cursos que dão esse apoio e uma ajuda a outra. Muitas vezes isso acontece também nos meus cursos, a gente sempre tem uma comunidade que se forma ali. E isso é muito bom porque isso ajuda, né? Uma mãe ajuda a outra, uma mãe entende a outra. Às vezes só o fato da mãe ser ouvida, ela já se sente mais tranquila, né? Saber que outras pessoas estão passando pela mesma coisa que ela está passando. Então, ajude a construir essa rede de apoio. Veja, olhe para ao seu redor e veja quem pode ser e quem são essas pessoas. Né? Algumas coisas também a gente pode pensar em programas governamentais, como por exemplo, até situações que existe uma licença maternidade, isso a gente sabe que falta muito no Brasil, mas ainda assim dá, tem como melhorar, lógico, mas de repente você pensar aí como Você pode ter algum auxílio, até do governo, ou auxílio que pode te ajudar nessa sua maternidade. E aí, algumas coisas que eu venho falar aqui para vocês. Então, tudo isso são ideias, tá, gente? São ideias para a gente lidar com o cansaço materno. Porque muitas vezes ele vai existir, né? Independente do que você faça ou não. Então, aqui algumas dicas para vocês que eu vou falar. Então, lembre-se de revigorar suas energias. O que que te energiza? O que que te renova? Ah, é um banho bem dormido, é um banho bem tomado, né? Aqueles 15 minutinhos deixando a água cair na cabeça e você relaxar, não pensar em nada. Eu sei que é difícil, mas às vezes, né? Você vai precisar desse momento, você fala, combina com seu companheiro, com alguém para você conseguir tomar esse banho. Às vezes no salão, é uma coisa besta, mas só o fato de você ir no salão, se sentir cuidada, você também vai se sentir bem. Dormir, gente, dormir é algo tão necessário. É importante a gente manter hábitos bons, hábitos de sono para criança. E a gente tem um episódio aqui, o episódio 6 do podcast, que eu falo sobre hábitos de sono saudáveis e como você pode desenvolver nos seus filhos. Eu tenho um curso também de sono, o sono descomplicado, que ajuda, né, as mães a entender melhor o sono do bebê e a criar mesmo rotinas que vão ajudar a melhorar o sono do bebê. Lembra que se o bebê dorme bem, todo mundo dorme bem, né? Então a gente melhora a qualidade de vida da família toda. Então, realmente preste atenção nisso. Será que tem algo que eu preciso fazer, eu posso fazer para melhorar o sono do meu filho, que por consequência vai melhorar o meu sono? Às vezes a gente não está vendo ao redor coisas que estão atrapalhando e a gente não percebe. Então lembre-se disso e acessa lá o podcast número 6, tá? Segunda dica, então lembre, revigore suas energias de inúmeras formas aqui, né? O que que te faz bem? Um hobby pode ser dormir, lógico, dormir também é importante, mas pode ser um hobby, alguma coisa que você goste de fazer. Segunda dica é hidrate-se. Tome uma garrafinha, pega sempre uma garrafinha de água por perto, tome água, bastante e se alimente bem, tá, gente? Então, cuidado com a hidratação, toma bastante água, principalmente se você está amamentando, é extremamente importante, até mesmo para a produção de leite. E a segunda é coma bem, se alimente bem, né? A gente precisa se alimentar bem, primeiro comer, né? Então, se você não está conseguindo fazer refeições no seu dia, alguma coisa está errada, realmente você tem que parar, organizar essa rotina, entender o que está acontecendo. Mas aí, um bom café da manhã, almoço, janta, lanchinhos intermediários, deixa um mix de castanha na sua mesa, onde você vai trabalhar, frutas à disposição, frutas que sejam rápidas de consumir. Deixe também por perto para você conseguir aí se organizar e fazer as refeições que você deve fazer. Inclusive, eu estou aqui com a minha castanhinha aqui do meu lado enquanto eu converso com vocês, a minha água aqui do outro lado também. Considere aqui, eu até coloco, considere investir alguém para te ajudar. Às vezes, realmente, ou até uma pessoa que venha um dia da semana que você consiga dar aquela respirada, alguém que vai te ajudar a limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, sabe aquela coisa? Né? Se você tem essa possibilidade, considere isso, porque vai te liberar um monte de obrigações, né? Ou coisas que você precisa fazer e vai te liberar tempo para você fazer outras coisas, até mesmo descansar, estar mais com seu filho, o que é muito bom. Então, considere isso se for possível. Já falei aqui de investir na alimentação e mais do que isso, eu falo assim, até de avaliar uma questão nutricional. Então, às vezes, quantas vezes no consultório, já em consulta, né, com o bebê, mas eu falo que eu sempre vejo toda a família, né? Eu vi a mãe muito cansada, muito indisposta, assim, mas até mães que dificilmente eu via reclamar, ela fala: "Nossa, eu me sinto muito cansada, eu tô me sentindo indisposta mesmo." E aí eu acabei pedindo exames, né? Peço exames para as mães, vejo como é que tá. Às vezes é uma vitamina D que tá baixa, às vezes é uma tireoide que tá alterada, né? E isso atrapalha muito, né? Deficiências nutricionais, como anemia, deficiência de vitamina D e outras deficiências, elas podem afetar e muito a sua produtividade, né? Como um todo, não tô falando só de mãe, né? Mas do dia a dia, do trabalho. Então, voltando à história dessa mãe, ela estava realmente muito cansada, exausta, com duas crianças, sem nenhuma ajuda na pandemia. E aí eu falei, olhei para ela e falei, não, tem alguma coisa, vamos pedir os exames. Realmente a vitamina D dela, né, no caso, estava muito baixa, eu passei a suplementação. E ela falou, doutora Kelly, melhorou muito. Aí, ao mesmo tempo, eu pedi para ela passar com a psiquiatra, passou com a psiquiatra, e assim, foi ótimo, ela tá super bem. Agora, muito melhor, né? Considerou ajuda. Então, acho que essas coisas a gente pode realmente melhorar na nossa vida, né? E uma coisa que eu falo, e já falei em outros podcasts aqui, agora eu não lembro qual, acho que foi sobre culpa materna, que eu falei da gente deixar os pratos caírem. Então, às vezes, aquele pratinho da perfeição, ou pratinho da comida, da casa arrumada, sabe, de determinadas coisas, a louça limpa, vai cair, porque não é o mais importante. Mas o que não pode cair, muitas vezes, é o nosso pratinho da saúde. É o nosso pratinho da família, do relacionamento, por exemplo, com o seu companheiro, com os filhos. O trabalho muitas vezes não pode cair. Então a gente precisa entender quais escolhas a gente vai fazer e o que que a gente pode abrir mão. Então lembre-se disso, gente. Isso é extremamente importante. E eu vou dizer uma coisa para vocês, lógico, aqui eu dei dicas, ideias para vocês, mas eu falo para vocês, é normal a gente se sentir cansada. Isso faz parte da maternidade, mas uma exaustão constante, a exaustão materna, uma fadiga, algo que tá fora do normal, que tá tirando a sua paz, tá tirando a sua vontade de viver, sabe? Isso não é o normal. Então procure ajuda se isso está acontecendo, tá bom? Então esse foi o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães sobre cansaço materno. E até o próximo episódio. Me siga lá também nas redes sociais, no Instagram, arroba Pediatria Descomplicada, o meu canal do YouTube, que é Pediatria Descomplicada com Doutora Kelly, que sempre tem muito conteúdo para vocês. Tchau, tchau! E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu arroba Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!